no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de março de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Acesso ao ensino superior.
Abertas inscrições para o FIES.
São mais de 110 mil vagas em mais de 1000 faculdades privadas.
E estudantes também já podem conferir o resultado do ProUni, o programa Universidade para Todos.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Investimentos em infraestrutura.
Brasil e Uruguai vão fortalecer parceria com Hidrovia e a reforma de pontes e estradas. Luciana Colares, de Holanda.
O Brasil vai lançar licitação para a dragagem da Hidrovia Brasil-Uruguai, que vai viabilizar o acesso de embarcações uruguaias ao porto de Rio Grande.
E em mais uma reportagem especial na Semana da Mulher, vamos falar sobre o que tem sido feito no combate à violência doméstica e familiar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A violência doméstica e familiar é a principal causa de assassinatos de mulheres no Brasil e no mundo.
Essa forma de violência pode ser física, mas também psicológica e até mesmo moral.
E pode ser cometida por qualquer pessoa que tenha uma relação familiar ou afetiva com a vítima.
Dando continuidade à nossa série de reportagens especiais sobre os desafios enfrentados pelas mulheres, hoje nós vamos falar sobre as ações para aumentar a proteção e o acolhimento às vítimas de violência.
Foram registradas mais de 30 mil denúncias de violência doméstica contra mulheres junto à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos só no primeiro semestre do ano passado e quase 170 mil violações de direitos. Para proteger essas mulheres, o governo federal quer reforçar os canais de atendimento como o Ligue 180. O objetivo é que ele volte a ser um canal exclusivo para mulheres e a cumprir um papel mais amplo de apoio e informação, como destacou a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.
Estava na Ouvidoria dos Direitos Humanos, sendo atendida por todos os profissionais da área, sem um protocolo específico, e que nós estamos retomando, efetivamente, queremos fazer uma licitação para atendimento exclusivo das mulheres. Ele é um espaço de informação e orientação, para que as mulheres elas tenham segurança de decidir sair da situação de violência.
O governo federal também quer reestruturar a Casa da Mulher Brasileira, que oferece atendimento integral e humanizado a mulheres vítimas de violência. Atualmente, há 7 unidades em funcionamento no país. Rever esses espaços e aumentar as unidades disponíveis estão entre as metas do Ministério das Mulheres, de acordo com a ministra Cida Gonçalves.
Nós queremos estabelecer e capilarizar as casas, não ser só nas capitais, mas que elas tenham, que a gente tenha casas em diversos municípios. Então, nós estamos estudando o critério dos municípios, estabelecendo as condições e, efetivamente, o que nós podemos chamar de Casa da Mulher Brasileira.
No centro de Ceilândia, no Distrito Federal, uma das unidades da Casa da Mulher Brasileira funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Nesse espaço, mulheres vítimas de violência encontram alojamento por 48 horas e suporte de diferentes equipes para superar a situação. O serviço prestado vai muito além de um acolhimento temporário, na avaliação da secretária da Mulher do Distrito Federal, Gisele Ferreira.
Qual que é o nosso objetivo aqui? É aquela mulher que está em vulnerabilidade social, que quer procurar uma saída, quer procurar um apoio psicológico. Aqui você também tem a questão da capacitação, da formação, buscar também a empregabilidade.
Jucimara do Nascimento buscou atendimento na Casa da Mulher Brasileira, em Ceilândia, há 2 anos, quando estava sofrendo ameaças e perseguições pelo companheiro. Além do acolhimento que recebeu, ela conta que recuperou a autoestima e conquistou uma qualificação.
Todos meus problemas foram resolvidos, porque aqui eu cheguei chorando, saí daqui sorrindo, amparada, né? Amparada de todas as formas. Eu consegui até fazer computação. Hoje eu sei mexer também, faço minhas unhas, meus cabelos.
O Ligue 180 é um canal gratuito e confidencial que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana e em todo o país. Também é possível denunciar casos de violência contra mulheres no site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos em www.gov.br/mdh ou ainda mandando uma mensagem pelo WhatsApp no 061 99656-5008. Reportagem Cleide Lopes.
No início deste mês foi realizada uma operação inédita de combate ao trabalho escravo no país, com a participação exclusiva de servidoras.
Uma homenagem às mulheres que se dedicam diariamente à promoção da dignidade dos trabalhadores do país.
O pequeno imóvel, localizado em um sítio em Bom Jardim de Minas, contava apenas com alguns poucos móveis velhos, uma cama com colchão sujo e rasgado e um banheiro que não funcionava. Pelos serviços prestados, os trabalhadores não chegavam a receber sequer um salário mínimo por mês. A coordenadora de planejamento das ações da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo, Lívia Nascimento, fala dos resultados da operação.
Em um dos locais foram encontrados 3 trabalhadores em situação de trabalho análogo ao do escravo. Eles 3 foram resgatados. E o nosso trabalho, que é o trabalho da Auditoria Fiscal do Trabalho, ele não se encerra apenas na retirada do trabalhador do local. Ainda tem toda a atividade administrativa de garantia de todos os direitos desses trabalhadores.
A operação, realizada entre os dias 27 de fevereiro e 3 de março, na região da Zona da Mata Mineira, contou com a participação exclusiva de servidoras mulheres, entre elas auditoras fiscais, agentes administrativos, administrativas, motorista, agentes da Polícia Federal e integrantes do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública da União, uma iniciativa histórica em alusão ao Dia Internacional da Mulher, de acordo com a Auditora Fiscal do Trabalho e coordenadora das ações, Lívia Nascimento.
Essa atividade, ela envolve riscos, ela envolve confrontos, envolve funções de força também, como policiamento que nos acompanha e visando homenagear as mulheres trabalhadoras e as que desenvolvem essa função, a gente concebeu essa operação do início ao fim com a participação exclusivamente de mulheres.
Este ano, mais de 523 trabalhadores já foram resgatados em trabalhos análogos à escravidão no país, de acordo com Maurício Krepski, chefe da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele explica a natureza dessas atividades, fiscalizadas mediante denúncias ou operações planejadas.
Está definido basicamente em 4 modalidades, que é submeter o trabalhador a trabalhos forçados, a jornadas exaustivas ou a condições degradantes de trabalho ou restringir a locomoção desse trabalhador, o direito dele de ir e vir.
As denúncias podem ser feitas direto ao Ministério do Trabalho no endereço ip.cit.gov.br ou pelo Disque Direitos Humanos, Disque 100. Reportagem Gabriela Noronha.
Novidades em 2 programas do Ministério da Educação que dão acesso ao ensino superior para quem fez o Enem.
Estão abertas as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
E também já saiu o resultado do ProUni, o Programa Universidade para Todos.
O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira o resultado da primeira chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares, levando em consideração as notas do Enem e a situação financeira do estudante. Os candidatos aprovados têm até o dia 16 de março para enviar os documentos às faculdades em que vão estudar. Também nesta terça-feira, iniciaram as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Estão sendo ofertadas 112 mil vagas em mais de 1000 faculdades privadas. Por meio do FIES, os estudantes têm a chance de entrar na faculdade e começar a pagar o valor das mensalidades ou parte delas só depois de concluir o curso. O resultado do ProUni está disponível na internet no endereço acessounico.mec.gov.br/ProUni. Para se inscrever no FIES, basta acessar também o portal de acesso acesso único do Ministério da Educação, em acessounico.mec.gov.br/fies. Sob supervisão de Eduardo Biagini e Bruna Fernandes, para a Voz do Brasil.
1 milhão e 600 mil pessoas realizaram mais de 1 milhão de solicitações de resgate de dinheiro no sistema Valores a Receber neste primeiro dia do prazo.
O sistema do Banco Central foi criado para pessoas e empresas consultarem se possuem dinheiro a receber de instituições financeiras.
O valor total resgatado foi de mais de 62 milhões de reais.
Após picos esperados de procura durante as primeiras horas, o Banco Central informou que o tempo médio na fila do sistema foi sendo reduzido até chegar a zero, por volta das 5h15 da tarde de hoje.
38 milhões de pessoas e 2 milhões de empresas têm cerca de 6 bilhões de reais a resgatar.
Para saber se você tem dinheiro esquecido a ser resgatado, acesse valoresareceber.bcb.gov.br.
A Polícia Federal realizou hoje a sétima fase da Operação Lesa Pátria contra os envolvidos nos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília.
O objetivo é identificar pessoas que participaram, financiaram ou omitiram fatos ocorridos naquele dia, quando as sedes dos três poderes na capital federal foram invadidas e depredadas por golpistas.
Os agentes cumpriram 8 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão nos estados de Minas Gerais e Paraná.
Os envolvidos estão sendo investigados por crimes de terrorismo, associação criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, perseguição e incitação ao crime.
E a AGU, Advocacia Geral da União, pediu à Justiça Federal do Distrito Federal que os financiadores dos atos que resultaram na depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes sejam condenados a pagar 100 milhões de reais de dano moral coletivo.
O processo é contra 54 pessoas físicas, 3 empresas, uma associação e um sindicato, que já haviam sido incluídos em um processo para cobrar os danos materiais causados aos edifícios em razão de terem financiado o fretamento de ônibus para os atos.
O valor está estimado em mais de 20 milhões de reais.
Na nova ação, a AGU alega que, além dos prejuízos materiais causados pelo vandalismo, houve violação frontal e grave lesão a valores jurídicos superiores, caros ao país.
No total, a União já entrou com 5 ações contra os responsáveis pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro.
Febre, dores musculares, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo.
Sintomas da dengue, uma doença que afeta milhares de brasileiros todos os anos e que pode levar à morte.
E o combate à doença ganhou um novo aliado.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou uma vacina que tem eficácia de 80% na prevenção à doença.
Há 10 anos, a professora aposentada Lilian Neme teve dengue, uma experiência que ela nunca esqueceu.
Foi uma das piores experiências da minha vida. Dói tudo e você não tem ânimo para nada.
Com a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o controle da dengue tem mais um aliado. É a vacina Qdenga. O imunizante da empresa Takeda Pharma Limitada é composto por 4 diferentes sorotipos do vírus causador da doença. E ao contrário do imunizante que já existe no mercado, a vacina Qdenga é indicada para pessoas que nunca tiveram a doença. Fabrício Carneiro de Oliveira, gerente de produtos biológicos da Anvisa, explica que o imunizante poderá ser aplicado em pessoas com idade entre 4 e 60 anos. A eficácia geral da vacina é de 80%.
Mesmo que ela não consiga prevenir, né, ela tem uma eficácia alta de mais de 80% em geral, mas mesmo que a pessoa tenha dengue após tomar a vacina e esteja imunizado, ela também teve dados muito bons de redução em hospitalização, chegando até quase 90%.
O imunizante poderá ser comercializado nas farmácias assim que passar pela etapa de definição de preços. Lília não tem dúvida, se a vacina estiver disponível, ela vai tomar.
Eu recomendo todo mundo tomar, porque eu até, com tudo que eu passei mal, eu saí bem dela. Mas tem muita gente que nem sai tão bem, né?
O Ministério da Saúde afirmou em nota que a inclusão da vacina para controle da dengue no SUS é prioridade e que vai pedir a avaliação da Quedenga pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. A Conitec é a responsável por avaliar todo o produto candidato a ser incorporado ao SUS. São levados em conta nesse processo aspectos como eficácia, segurança e impacto econômico do produto. Reportagem Luana Karen.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu temporariamente a autorização de uso emergencial do medicamento Evusheld contra a Covid-19.
O medicamento era usado na prevenção, pré-exposição e tratamento de casos leves a moderados e também por pacientes com alto risco de progressão e agravamento da doença.
Segundo a Anvisa, a medida ocorre após os dados apresentados pela empresa demonstrarem uma queda significativa na eficácia do medicamento contra as variantes que atualmente são predominantes no Brasil.
A agência ressalta que caso existam lotes do medicamento no país, a empresa detentora da autorização deve fazer a devida comunicação aos profissionais de saúde quanto à ineficácia do medicamento contra as variantes em circulação.
Benefício ao meio ambiente, à mobilidade nas cidades e à saúde da população.
BNDES tem linhas de crédito para incentivar a fabricação de bicicletas convencionais e elétricas de uso compartilhado.
Os detalhes daqui a pouco.
Brasil e Uruguai vão iniciar uma série de projetos em comum na área de infraestrutura.
Entre eles, a implantação de uma hidrovia e a reforma de pontes e estradas.
As ações são resultado da visita que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez ao Uruguai em janeiro.
O Uruguai é um dos principais parceiros do Brasil na América do Sul. Nós somos o segundo destino das exportações uruguaias. O comércio entre os vizinhos supera os 3 bilhões de dólares. Mas as relações entre os dois países não se resumem às trocas comerciais. A comitiva do Uruguai, formada pelos ministros da Economia, de Transportes e Relações Exteriores, se reuniu com os ministros brasileiros da Fazenda, dos Transportes, de Relações Exteriores e Portos e Aeroportos para dar continuidade a uma série de projetos em comum. O Brasil vai lançar nas próximas semanas licitação para dragagem da hidrovia Brasil-Uruguai, que vai viabilizar o acesso de embarcações uruguaias ao porto de Rio Grande. As obras devem começar ainda este ano. Também será assinado em 30 dias contrato de gestão binacional do aeroporto de Rivera, cidade turística do Uruguai, frequentada por brasileiros. E o Ministério dos Transportes brasileiro vai iniciar em 60 dias uma licitação da nova ponte sobre o Rio Jaguarão, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. O contrato será assinado este ano. E os uruguaios vão reformar a rodovia que liga Jaguarão a Rio Branco, cidade uruguaia. O chanceler brasileiro Mauro Vieira destacou a importância da parceria entre Brasil e Uruguai.
Os temas tratados são de grande importância e grande relevo para as relações bilaterais. São produto também da visita que o presidente Lula fez ao Uruguai na terceira semana de seu governo para declarar a importância que dá o Brasil, durante essa sua nova administração, às relações bilaterais.
Com 1.069 quilômetros de fronteira comum e 800 mil habitantes nos limites, temas como segurança e serviços públicos também são constantemente compartilhados. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Lembrando que as ações são resultado da visita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez ao Uruguai em janeiro.
A missão humanitária do Brasil, enviada ao Chile para apoio ao combate aos incêndios florestais, retornou após 17 dias de atuação.
A equipe brasileira foi composta por 36 profissionais, sendo 32 bombeiros.
O avião da Força Aérea Brasileira lançou mais de 630 mil litros de água em mais de 40 horas de voo.
Os incêndios florestais atingiram várias regiões do Chile e causaram a morte de mais de 20 pessoas, destruíram quase 1.500 residências e deixaram quase 6 mil desabrigados.
A Polícia Federal abriu investigação do caso da entrada de joias no Brasil sem os precedentes legais.
Os bens presentes do governo da Arábia Saudita estavam sendo transportados para o Brasil pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e um de seus assessores, e foi retido pela Receita Federal em outubro de 2021.
Eles retornavam de uma viagem oficial ao Oriente Médio.
Segundo reportagens veiculadas na imprensa, as joias seriam entregues ao então presidente da República, Jair Bolsonaro.
A suspeita é de que o caso configure crime contra a administração pública.
A Receita Federal informou, por meio de nota, que não houve tentativa de regularização dos itens.
E também não houve um pedido fundamentado para incorporar as joias ao patrimônio público.
As joias apreendidas não foram declaradas e estão avaliadas em 16 milhões e 500 mil reais.
O inquérito da Polícia Federal está em segredo de justiça e tem prazo inicial de 30 dias para ser concluído.
Além dos benefícios à saúde, pedalar pode ser uma alternativa de locomoção nas cidades.
E também um aliado do meio ambiente.
Para estimular essa prática, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai financiar a fabricação de bicicletas convencionais e elétricas de uso compartilhado.
São 160 milhões de reais, que também vão gerar empregos e renda no país.
Uma solução para melhorar a mobilidade urbana sem agredir o meio ambiente. As bicicletas compartilhadas, comuns ou elétricas, ficam presas em pontos fixos nas cidades. Para retirá-las, o usuário paga uma taxa e usa um aplicativo de celular. Como são vários pontos espalhados, você pode retirar a bicicleta em um local e devolver em outro ponto. Leandro Fariello é diretor financeiro da Tembici, uma empresa que presta esse tipo de serviço. Ele explica que a ideia é facilitar o transporte em pequenas distâncias.
Uma pessoa vem da periferia utilizando o metrô, desce numa estação dentro do centro urbano e utiliza a nossa bicicleta para ir até o local de trabalho, para a universidade, para o médico. Esse é o serviço que a gente oferece.
Para incentivar o uso da bicicleta compartilhada, o BNDES vai repassar 160 milhões de reais para a Tembici. A companhia está em 13 cidades do país e também em outras cidades da América do Sul. Rafael Pimentel, chefe do Departamento de Mobilidade Urbana do BNDES, explica que, além dos benefícios ambientais, o projeto vai ajudar na geração de emprego e renda.
É a primeira vez que a gente está apoiando um projeto de micromobilidade, né? Além de todo o benefício, né, que a gente está falando ali nas cidades, né, nos sistemas de mobilidade, a gente também está falando da nacionalização, né, de uma geração de empregos aqui relacionada a essas fábricas, né, a fabricação dessas bicicletas elétricas e convencionais.
Com o financiamento, são 80 milhões de reais do Fundo Clima, criado para desenvolver projetos de combate ao aquecimento global, e o restante concedido por meio de uma linha de crédito para a mobilidade urbana. Reportagem, Márcia Fernandes.
A Caixa Econômica Federal inaugurou a primeira agência do banco na cidade de Bonfim, em Roraima.
A nova agência oferece serviços bancários e opera os programas sociais do governo federal.
A iniciativa integra o plano de atendimento especializado aos povos indígenas da região.
Mais de 868 mil turistas estrangeiros visitaram o Brasil em janeiro deste ano.
O número é o melhor dos últimos 4 anos.
O resultado superou em quase 15% o índice pré-pandemia em janeiro de 2020.
Os números foram divulgados pela Polícia Federal.
Em 2022, mais de 3 milhões e 600 mil turistas internacionais visitaram o Brasil, segundo dados consolidados pelo Ministério do Turismo.
Alho, banana, borracha natural, cacau e castanha de caju são alguns dos produtos que vão receber o bônus do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar este mês em alguns estados.
O agricultor tem direito ao benefício quando o valor de mercado de alguns dos itens está abaixo do preço de referência.
Neste mês, 5 novos itens foram incluídos na lista: açaí, fruto de cultivo, sisal, fibra bruta beneficiada, sorgo, triticale e uva.
Você pode conferir a lista de produtos, estados e bônus na página da Conab na internet, no site conab.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que apenas servidores efetivos podem ser admitidos no regime próprio de Previdência Social do Piauí.
Ministro do STJ remete ao Supremo interpelação contra governador de Minas Gerais por comentários sobre atos de 8 de janeiro.
TRF1 mantém prisão preventiva de acusado de atos de 8 de janeiro.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo considera inconstitucional a inclusão de servidores admitidos sem concurso público no regime próprio de Previdência Social do Estado do Piauí.
A decisão se deu em sessão virtual. Neto Costa.
O governo do Piauí apresentou ação no Supremo Tribunal Federal para pedir a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos de uma lei estadual de 1992 que incluíram no regime próprio de Previdência Social Estadual servidores antes submetidos ao regime da CLT. O plenário do STF decidiu que só podem ser admitidos nesse regime ocupantes de cargo efetivo. A decisão ressalva, no entanto, a situação de pessoas aposentadas e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento.
O ministro do STJ, Humberto Martins, remeteu para o STF uma interpelação judicial contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema.
O motivo trata de comentários sobre as depredações nas sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Fátima Uchoa.
A interpelação, que é uma medida preparatória para a eventual ação penal, foi ajuizada para que o governador Zema esclarecesse em entrevista à revista Veja, na qual teria afirmado que autoridades trabalharam para que, na condição de vítimas, pudessem obter supostos ganhos políticos com os ataques ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Humberto Martins remeteu essa interpelação para o STF em razão de já haver inquérito instaurado naquela corte para apurar responsabilidades pelo danos de vandalismo.
Fraude na terceirização de serviços com seguradora define vínculo de corretora com banco.
Sétima turma do TST rejeitou o exame de recursos apresentados por empresas RES. Samanta Flor.
Uma empresa de seguros e uma instituição financeira recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho contra a sentença que reconheceu o vínculo de emprego direto de uma assistente comercial com um banco. As RES sustentavam que o Supremo Tribunal Federal já declarou a licitude da terceirização de serviços. A trabalhadora alegou que foi contratada pela seguradora, mas prestava serviços exclusivamente para a agência bancária. O colegiado da sétima turma do TST concluiu que foi constatada fraude na relação entre a prestadora de serviços e o banco, o que distingue o caso concreto do precedente do STF.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o habeas corpus e manteve a prisão preventiva de um homem acusado de resistência, golpe de Estado e porte de munições sem autorização durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
O réu defendeu ser réu primário, ter bons antecedentes, residência fixa, sendo pai de 4 filhos menores de idade.
Mas o relator do caso no tribunal esclareceu que o pedido de liberdade provisória foi negado com o objetivo de garantir a ordem pública.
O magistrado também destacou que no caso em questão houve troca de tiros com os policiais militares e apreensão do veículo que o acusado conduzia, sendo localizadas dentro do automóvel munições intactas e detonadas.
Justiça Federal determina que concessionária realize reparo emergencial em trecho da rodovia BR-163 em Mato Grosso.
A decisão da Primeira Vara Federal de Rondonópolis atendeu o pedido do MPF. Marissa Almena.
De acordo com a decisão, a concessionária Rota do Oeste deve realizar serviços de reparo emergencial no trecho Rondonópolis-Jaciara, em Mato Grosso, na rodovia BR-163. Ao tomar conhecimento da ordem judicial, a empresa deve apresentar em até 5 dias úteis um cronograma das obras, com previsão de início imediato. Em caso de descumprimento, ela está sujeita a multa diária de R$ 10 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova prioridade de vaga de emprego para mulheres vítimas de violência. Parlamentares criticam invasões de terras no país e cobram resposta dos três poderes. Avança projeto que garante atendimento integral no SUS para fibromialgia e fadiga crônica. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que reserva vagas nas agências públicas de emprego para vítimas de violência. Pesquisas revelam que mais de 18 milhões de mulheres brasileiras sofreram algum tipo de agressão somente no ano passado. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 18 milhões de mulheres sofreram algum tipo de agressão física, sexual e psicológica no ano passado. Para ajudar essas mulheres, o plenário aprovou o projeto que reserva 10% das vagas no Sistema Nacional de Emprego para as vítimas de violência doméstica. No caso de não preenchimento, essas vagas serão liberadas para as mulheres em geral. A relatora, Augusta Brito, do PT do Ceará, explicou que as agências do Cine não vão expor essas vítimas.
Nós sabemos como é difícil a mulher ter coragem de fazer essa denúncia e ela não pode ser exposta em momento algum. Então, com esse cuidado, vai vir uma regulamentação garantindo um total sigilo, né, dessas indicações.
Já o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, tentou incluir no projeto a reserva de vagas de empregos para as mulheres com deficiência.
E no caso da discussão sobre violência contra a mulher, nós as tratamos todas iguais. Para todas elas é difícil, mas imagine um recomeço para uma mulher que tem uma deficiência. Já o emprego é mais complicado, já a própria vida é muito mais difícil e vítima de violência torna a carga muito mais pesada.
O Senado já reserva vagas para mulheres vítimas de violência nos contratos de terceirizados. O projeto segue para a sanção presidencial.
E na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, apresentou um projeto que retira a necessidade de autorização judicial para que os órgãos de segurança pública possam compartilhar os dados de localização de agressores de mulheres submetidos ao monitoramento eletrônico por conta de medidas protetivas. Atualmente, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça exige autorização prévia do Judiciário para esse compartilhamento de dados, o que, na opinião de Jaime Campos, dificulta a elaboração de políticas de prevenção à violência e de imediato atendimento às vítimas.
Em nosso país, a localização dos monitorados, munindo as polícias de dados e informações atualizadas, é fundamental para que as autoridades possam agir a tempo e evitar crimes. Essa é uma reivindicação, inclusive, do Fórum de Vice-Governadores, que recentemente apresentaram ao ministro da Justiça, pleito nesse sentido.
O senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, cobrou do Congresso Nacional a garantia de segurança no campo e do direito de propriedade. Segundo ele, invasões de terras se alastram pelo país, o que prejudica o setor produtivo. Bagatoli aproveitou para cobrar a solução de um problema de Rondônia, a falta de regularização fundiária no estado, que dificulta a vida de produtores rurais, já que correm o risco de não terem acesso a mercados internacionais.
A partir de 2025, as exportações de carne bovina irão exigir rastreabilidade de toda a cadeia bovina no país, desde o nascimento até o abate. Portanto, precisamos nos debruçar sobre esta situação, levantar essa bandeira no Congresso Nacional. Caso contrário, iremos perder muitos empregos dentro da classe produtiva. E os nossos produtores, que na maioria de pequenos produtores, até 4 módulos rurais no Brasil inteiro, ficarão muitos prejudicados.
O senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, também cobrou do governo federal e do judiciário posicionamentos em relação às invasões de terras promovidas pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Zequinha Marinho informou que somente nesses primeiros dias do atual governo foram registrados 11 casos de invasão de propriedades rurais. Para o senador, há dois pesos e duas medidas, já que, na opinião dele, o Executivo e o Judiciário estão sendo rigorosos com os participantes dos atos antidemocráticos, mas não se manifestaram em relação aos invasores de terras.
E agora, o que que o Supremo vai fazer com os terroristas do MST? Porque criaram no mundo jurídico uma figura, um modelo de procedimento para aqueles que, de repente, fazem qualquer tipo de desordem, que danificam um patrimônio, que fazem alguma coisa fora da lei. Criou-se uma figura e a gente precisa saber se o Supremo vai tomar posição.
Pessoas retiradas de situação análoga ao trabalho escravo podem ser contempladas com vagas de trabalho em licitações públicas. A ideia do projeto sob análise do Senado é garantir dignidade e combater as consequências do trabalho forçado. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
A senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, sugeriu incluir na Lei de Licitações e Contratos Administrativos uma regra que estabelece que nos editais públicos conste percentual mínimo de contratação de pessoas retiradas de situação análoga à de escravo.
A ideia é tentar dar aos trabalhadores resgatados dessa situação uma nova chance de poder trabalhar com dignidade e respeito aos seus direitos. Recentemente, a gente viu trabalhadores nordestinos sendo resgatados em uma ação contra o trabalho escravo no Rio Grande do Sul. Combater esse tipo de prática é um trabalho de todos e todas, e que inclui o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo.
O Código Penal estabelece pena de 2 a 8 anos para o empregador que reduziu o trabalhador à condição análoga de escravo. Além disso, o Brasil é signatário da Convenção de número 105 da Organização Internacional do Trabalho, que suprime o trabalho forçado obrigatório, vedando sua recorrência sob forma nenhuma.
E pacientes com fibromialgia ou fadiga crônica poderão receber atendimento integral pelo SUS. Um projeto aprovado hoje pelo Senado inclui atendimento multidisciplinar, além de exames complementares e assistência farmacêutica. O projeto foi aprovado com modificações e volta para a Câmara. Quem tem os detalhes é a repórter Janaína Araújo.
Pessoas com fibromialgia ou fadiga crônica receberão atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A medida está prevista em projeto de lei aprovado pelos senadores e inclui atendimento multidisciplinar com profissionais das áreas de medicina, psicologia, nutrição e fisioterapia. O paciente também terá direito a exames complementares e assistência farmacêutica. O relator da proposta, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, observa que a fibromialgia tem causa desconhecida e apresenta dor generalizada, rigidez muscular, fadiga, ansiedade e distúrbios do sono.
Segundo dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a doença se manifesta em cerca de 2% a 12% da população adulta no Brasil. Acomete preferencialmente mulheres entre 30 e 55 anos de idade, embora com menor frequência. Possa também ser diagnosticada em crianças, adolescentes e idosos.
Uma das mudanças feitas pelo Senado ao texto aprovado pelos deputados dispensa do cumprimento de período de carência a concessão dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez nos casos em que os trabalhadores se tornem incapacitados após se filiarem ao Regime Geral de Previdência Social. Devido às mudanças, a proposta volta para análise da Câmara.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebe hoje do Tribunal Superior Eleitoral a medalha da Ordem do Mérito Assis Brasil pela atuação durante a campanha eleitoral de 2022. Criada em 2015, a Ordem do Mérito do TSE é uma medalha entregue a pessoas que se destacaram na defesa da democracia e que tenham contribuído para o engrandecimento do país, da justiça eleitoral ou de qualquer ramo do Poder Judiciário. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Federal. Câmara dos Deputados.
Câmara homenageia trabalhadores que consertaram estragos do dia 8 de janeiro.
Deputados pedem ações de prevenção para evitar tragédias por chuvas.
Debates sobre temas de interesse das mulheres marcam o mês de março na Câmara.
Boa noite. Votações e debates sobre assuntos que interessam às mulheres marcam o mês de março na Câmara. A repórter Maria Neves traz um resumo dos temas.
No mês da mulher, como ocorre todos os anos, a Câmara realiza uma extensa programação voltada aos interesses do público feminino. Como parte das atividades, a pauta do plenário é marcada pela votação de projetos destinados a solucionar problemas que atingem mais as mulheres. Este ano, como explica a procuradora da mulher, deputada Maria Rosa, do Republicanos de São Paulo, a bancada feminina selecionou cerca de 50 propostas para escolher aquelas que terão prioridade na pauta de votações da casa. De acordo com a procuradora, devem entrar em discussão projetos voltados, por exemplo, ao empreendedorismo feminino e à saúde da mulher. Ainda segundo a procuradora, somente serão apresentados ao presidente da Câmara, Arthur Lira, projetos consensuais entre as deputadas. Dentre os temas defendidos por toda a bancada, independentemente de partido, Maria Rosa cita combate à violência contra a mulher, participação no mercado de trabalho e igualdade salarial.
Nós temos mais de 50 projetos que foram apresentados na Secretaria da Mulher para que eles fossem analisados. Nós, ao longo desse período, nós vamos apresentando toda semana, porque uma coisa importante, Márcio, é que nós combinamos o seguinte: é importante que haja consenso. Se houver consenso, ele não vai para a pauta.
No ano passado, a Câmara aprovou 10 projetos de lei, uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar propostos pela bancada feminina. Um dos projetos aprovados prevê a destinação de, no mínimo, 5% das verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento à violência contra a mulher. A medida vale a partir deste ano. Já a PEC aprovada obriga os partidos políticos a aplicarem, no mínimo, 30% dos recursos públicos destinados à campanha eleitoral para candidaturas femininas. A distribuição deve ser proporcional ao número de candidatas. As demais atividades do mês constituem a programação da campanha Março Mulher. A campanha resulta de parceria entre a Secretaria da Mulher da Câmara, a Procuradoria Especial da Mulher e a liderança da bancada feminina no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
Murilo Gouveia, do União do Rio de Janeiro, chama a atenção para as catástrofes provocadas pelas chuvas que ocorrem todos os anos em vários municípios do Brasil. Segundo ele, é preciso desburocratizar a ajuda oferecida pelo poder público para permitir o uso imediato da verba enviada às prefeituras de cidades atingidas.
Murilo Gouveia alerta que a demora na liberação do dinheiro impede que o socorro chegue a quem precisa. O deputado promete apresentar projetos sobre o tema, lembrando que os prefeitos devem prestar conta do uso do dinheiro à União e que, caso haja qualquer irregularidade, eles devem ser responsabilizados.
Kiko Seleguin, do PT, pede que os deputados de São Paulo destinem os 250 milhões de reais de emendas de bancada a obras permanentes de mitigação de riscos e impactos. O parlamentar manifesta sua solidariedade às vítimas dos fortes temporais que castigaram o litoral norte do estado.
Kiko Seleguin ressalta a prontidão do governo Lula em disponibilizar recursos para acolher as famílias, reconstruir as casas ou construir novas moradias. Ele espera que, com o novo governo, sejam retomadas as obras de contenção, de canalização e de retirada de famílias das áreas de risco.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, elogia a hombridade e a altivez do presidente Lula e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por abdicarem de suas divergências políticas e se unirem no enfrentamento do drama das famílias vitimadas na tragédia no litoral norte paulista.
Chico Alencar também aprova a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de permitir a investigação de crimes comuns praticados por militares envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro.
Sargento Portugal do Podemos destaca a sessão solene em comemoração aos 458 anos da cidade do Rio de Janeiro. Ele também parabeniza os policiais que ajudaram na segurança dos eventos de carnaval por todo o Brasil.
Sargento Portugal lamenta, no entanto, que bombeiros, policiais militares, civis e penais do Rio de Janeiro tenham sido submetidos a escalas de trabalho exaustivas durante o carnaval. Ele lembra que ao menos 2 policiais foram mortos durante a festa no estado.
Geovânia de Sá, do PSDB, participou de reunião do Fórum Parlamentar Catarinense, na qual foi discutida a finalização de rodovias importantes para o estado, como as BRs 470, 283, 282 e 285. Segundo ela, essas estradas são essenciais para o escoamento da produção que chega do Rio Grande do Sul e do Paraná.
Geovânia de Sá também registra a instalação do Grupo Parlamentar Brasil-Israel na Câmara e no Senado na nova legislatura. Ela informa que a iniciativa visa defender o Estado de Israel, que este ano completa 75 anos, e combater manifestações antissemitas.
Saúde. Duarte, do PSB do Maranhão, destaca a importância da atenção às crianças com doenças raras e a necessidade de políticas públicas efetivas para atendê-las de forma adequada. O parlamentar alerta para a falta de médicos especialistas e para os altos custos dos medicamentos.
Duarte ressalta que, com o devido cuidado e o apoio psicológico, é possível evitar mortes precoces e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O deputado ainda lembra que, em 2014, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras.
Márcio Onaiser, do PDT do Maranhão, pede a votação da proposta de emenda à Constituição que destina recursos da União para o Sistema Único de Assistência Social. Segundo o deputado, o SUAS sofreu muitos cortes de verba nos últimos anos e agora precisa ser priorizado.
Márcio Onaiser se compromete a nortear sua conduta no parlamento, priorizando o respeito, a ética e os valores democráticos e republicanos. Ele reconhece a pluralidade de ideias que transitam na casa e afirma que nenhuma divergência será levada para o lado pessoal.
Economia. Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, critica a volta dos impostos sobre os combustíveis anunciada pelo governo federal. O parlamentar elogia o ex-presidente Jair Bolsonaro por ter conseguido, no ano passado, reduzir o valor dos combustíveis.
Rodrigo Valadares também afirma que o ex-presidente Bolsonaro foi o responsável pelo período de deflação no país. Segundo o deputado, enquanto o mundo enfrentava uma inflação galopante devido à pandemia, o Brasil conseguia baixar o preço de diversos produtos essenciais para a população.
Ricardo Silva, do PSB, pede que o Conselho Nacional de Política Fazendária isente pessoas com deficiência do pagamento do ICMS na compra de veículos de até R$ 200 mil. Ele observa que, no estado de São Paulo, a medida só vale para veículos de até R$ 70 mil.
Ricardo Silva argumenta que não é possível comprar um carro que caiba uma cadeira de rodas pelo valor de R$ 70 mil. O parlamentar sugere que os secretários estaduais da Fazenda pressionem o ministro Fernando Haddad para adotar mudanças na regra atual.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, celebra a reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, lembrando a importância do órgão no combate à fome no Brasil. De acordo com a deputada, o lema do atual governo é vacina no braço e comida no prato.
Jaque Rocha ainda destaca o trabalho da equipe econômica do governo Lula. Ela defende a redução da taxa básica de juros por parte do Banco Central e a necessidade de uma reforma tributária. Segundo ela, é preciso evitar que o pobre pague a conta, enquanto o dinheiro fica concentrado nas mãos de poucos.
O Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, afirma que a superação da fome entre os brasileiros é prioridade para o governo federal. Ele elogia a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a escolha do tema Fraternidade e Fome para a campanha da Fraternidade de 2023 da CNBB.
Odair Cunha convoca toda a sociedade brasileira a lutar pelo fim da miséria no país. O deputado acrescenta que o poder legislativo não pode admitir que milhões de cidadãos não se alimentem de forma digna.
Política.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, afirma que existe no governo Lula uma política de aparelhamento do Estado. Ela protesta contra a indicação de esposas de ministros da atual gestão para tribunais de contas estaduais. De acordo com a congressista, a situação pode ser caracterizada como nepotismo.
Adriana Ventura afirma que a máquina pública não é propriedade particular. A deputada prevê consequências nefastas para as gerações futuras, caso a situação não seja modificada.
Caroline Detone, do PL de Santa Catarina, destaca pontos que, segundo ela, demonstram a hipocrisia do atual governo. O desmatamento recorde, quando a promessa de Lula era de desmatamento zero, e as invasões do MST. A deputada questiona como Lula quer acabar com a fome, promovendo invasões de terras produtivas do agronegócio.
Caroline Detone também critica a reabertura do processo que trata do marco temporal das terras indígenas. Segundo a parlamentar, 14% do território nacional já está demarcado, enquanto a FUNAI informa haver menos de 1 milhão de indígenas no país.
Marcon, do PT, afirma que o clima político no Brasil melhorou desde o início da nova gestão federal. Ele elogia a ida de ministros do governo Lula ao Rio Grande do Sul para tratar da seca no estado e reitera o compromisso do Poder Executivo com os mais necessitados.
Segundo Marcon, o governo federal destinou 430 milhões de reais em recursos emergenciais para ajudar assentados, pequenos agricultores, quilombolas, indígenas e municípios afetados pela seca.
Jorge Sola, do PT da Bahia, avalia que, após o fim de uma era de opressão e violência estimuladas pela gestão Bolsonaro, o país passa por mudanças positivas. O deputado destaca a retomada de programas sociais importantes como o Minha Casa Minha Vida.
Jorge Sola cita levantamento feito pelo novo governo de que 94% das obras do Minha Casa Minha Vida na Bahia estavam paralisadas há 6 anos. Ele também acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de fugir para os Estados Unidos por medo de responder por crimes cometidos durante o seu mandato.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, afirma que em 60 dias de governo Lula já é possível notar mudanças significativas na vida dos brasileiros, como o aumento no salário mínimo, a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640 e a liberação de recursos para obras de infraestrutura.
Ana Paula Lima ainda destaca a liberação de recursos para as áreas de saúde e educação e o lançamento da campanha nacional de vacinação, que pretende ampliar o percentual de brasileiros imunizados em todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde.
Delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, denuncia a pressão sofrida por parlamentares para que retirem suas assinaturas do pedido de criação da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Segundo ele, a ameaça é de que o governo federal não libere os recursos que os deputados podem destinar aos seus respectivos estados.
Delegado Fábio Costa chama de chantagem a atitude do governo federal e reafirma seu apoio para a criação da CPMI. De acordo com o deputado, a comissão é importante para investigar as omissões que ele acredita terem ocorrido e exigir punições rigorosas para os responsáveis.
Neto Carleto, do PP da Bahia, destaca a relevância da juventude na política. O deputado, que tem 26 anos, afirma que os jovens precisam de atenção especial do poder público, especialmente após a pandemia.
Neto Carleto ressalta que a geração de emprego e renda e o empreendedorismo são dois temas centrais de seu mandato. O parlamentar também agradece aos mais de 164 mil eleitores que o colocaram na Câmara como o 5º deputado federal mais votado da Bahia.
Homenagem. A Câmara homenageou os trabalhadores que limparam e consertaram estragos do vandalismo ocorrido em 8 de janeiro. A repórter Silvia Munhato acompanhou a solenidade.
A Câmara fez uma sessão solene nesta segunda-feira para homenagear os trabalhadores de serviços gerais que limparam e recuperaram as dependências da casa após os atos de vandalismo de 8 de janeiro. Muito emocionados, todos falaram da necessidade de colocar tudo no lugar rapidamente para passar a mensagem de que as coisas tinham voltado ao normal. Esse foi o tom da fala da trabalhadora terceirizada da Câmara, Rosa de Araújo.
Eu tinha que botar em ordem aquilo, para mostrar para eles que fizeram a baderna toda, que eles fizeram, mas tinha pessoas que tinham poder de deixar tudo arrumado, tudo organizado. Hoje está tudo arrumadinho, com muito sofrimento. E eu acho que quem fez mal foi para eles mesmos, não foi para nós, e nem para deputada, e nem para ninguém, todos da casa.
Gilce Azevedo, diretora da área que cuida da preservação da memória da Câmara, teve um sentimento semelhante.
Quando a gente limpa, quando a gente restaura, quando a gente recoloca esse objeto no seu lugar, a gente está dizendo para o nosso país que a normalidade voltou.
A presidente do Sindserviços do Distrito Federal, Maria Isabel dos Reis, aproveitou para pedir mais respeito aos trabalhadores terceirizados.
Porque em muitos locais aí, esses trabalhadores são tratados como se não fossem trabalhadores que participam, como qualquer outro trabalhador, com os nossos impostos, com as nossas obrigações. E aqui, mais uma vez, ainda bem que é numa casa de lei que os trabalhadores terceirizados mostraram que nós também temos responsabilidade com o nosso país.
A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, diz que é preciso modificar algumas regras aprovadas nos últimos anos que, segundo ela, reduziram os direitos dos trabalhadores.
A casa não parou, o Congresso não parou. E foi graças ao trabalho de vocês. E dizer que nós cada vez mais avançaremos numa agenda de direitos, porque nós sabemos muito bem o que a terceirização tem feito com a mão de obra dos trabalhadores. Nós queremos avançar no reconhecimento, na valorização e também no trabalho.
Segundo a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que pediu a homenagem, o trabalho dos terceirizados permitiu que fosse realizada a sessão no plenário logo no dia 9 de janeiro.
E ali trabalharam com um afinco tão grande que quando aqui no dia 9 eu entrei aqui nesta casa, uma trabalhadora da limpeza me disse: nós conseguimos limpar o que fizeram, ou o que tentaram fazer, eu diria, com a própria democracia.
A Câmara estimou os gastos com a reparação dos estragos de 8 de janeiro em cerca de 3 milhões de reais. Ismael Guimarães, diretor do Departamento Técnico da Câmara, disse que 700 terceirizados foram convocados para recolher vidros e equipamentos quebrados, consertar bancadas, remover carpetes e reparar forros de teto, entre outros serviços. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Marussa Boldrin, do MDB, presta homenagem à ex-primeira-dama de Goiás, Iris de Araújo, falecida em 21 de fevereiro. A parlamentar relembra o protagonismo e a trajetória política de Dona Iris, lembrando que ela excursou no histórico comício das diretas já em 1984.
Marussa Boldrin destaca ainda o compromisso de Dona Iris, que também foi deputada federal e senadora, com o desenvolvimento de Goiás e a defesa dos direitos das mulheres.
Geraldo Rezende, do PSDB, lamenta a morte do padre André Giuseppe Scalia no final de fevereiro, em Campo Grande. O parlamentar informa que padre André fundou o Cotolengo em Mato Grosso do Sul, instituição que há mais de 26 anos atende pessoas com deficiência.
De acordo com Geraldo Rezende, 420 crianças são assistidas e mais de 2.800 atendimentos são realizados mensalmente nas unidades do Centro Especializado de Reabilitação, do Centro Dia e da Residência Inclusiva, que mantiveram os cuidados aos pacientes mesmo durante a pandemia.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca a importância da Campanha da Fraternidade 2023, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Ele lembra que este ano o tema é Fraternidade e Fome, e o lema é Dai-lhes vós mesmos de comer.
Helder Salomão ainda elogia a Arquidiocese de Vitória pela campanha Permanente Paz e Pão, uma iniciativa, segundo ele, inspirada pelo Papa Francisco. O congressista enfatiza que o combate à fome é fundamental para garantir segurança alimentar e emprego para as famílias brasileiras.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A você uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Thank you.